Moçada do programa Reggae in Box, do quadro Resiliente Consciente, hoje nossa entrevista, como sempre, é mais uma entrevista de peso aqui. E hoje eu estou com Jefferson Teles, que é presidente da Confederação Nacional de Xadrez. E eu, assim como a Verônica, que é a nossa coprodutora, também faz isso todos os blocos, eu vou pedir que ele, que o próprio Jefferson, se apresente e diga o que ele faz. Jefferson, seja bem-vindo, muito obrigado. É o primeiro programa de reggae no Brasil que trata de acessibilidade. Nós já estamos há mais de ano trabalhando e, além disso, nós estamos em rede em várias rádios no Brasil, inclusive a Voz da Inclusão. Seja bem-vindo, meu irmão.
Olá, Zé Orlando, olá a todos os ouvintes do programa Wag in Box, a toda a rede, né, ligada no programa de reggae, né? A princípio, lá, dizer logo, né, meu nome é Jefferson Lisboa Teles, né? Hoje eu atualmente estou na presidência da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, que é uma federação voltada exclusivamente para tratar dos assuntos das pessoas com deficiência visual no Brasil. Apesar que tem a Confederação Brasileira de Xadrez, que é a CBX, somos parceiros da CBX, mas a nível de deficiência quem trata é a gente. E hoje estou como secretário de Esporte e Lazer da Organização Nacional de Cegos do Brasil, né, que também é uma outra novidade, e à frente da coordenação da Rádio Voz da Inclusão, essa rádio que a gente é parceiro com o programa Reggae in Box.
Maravilha, Jefferson. Conta pra gente quais as principais dificuldades para se aprender xadrez. Lembrando bem que o xadrez, ele, para quem não sabe, ele é principalmente, e para quem enxerga também, ele é muito de você trabalhar, logicamente, com os olhos e com a mente. Fala para a gente um pouquinho sobre essa coisa maravilhosa que é o deficiente visual, jogar xadrez.
Assim, o xadrez, ele na verdade, a gente só investe um pouquinho as coisas, ele é mais mente do que visual, né? Vide que durante muitos anos, grandes mestres do xadrez, grandes jogadores de ponta do xadrez, hoje a gente pode citar o Magnus Carlsen, que é o atual melhor jogador do mundo de xadrez, ele joga o que a gente considera chamado xadrez às cegas, aquele xadrez que você não precisa pegar no tabuleiro e ele enxerga. Né? Então, tem essa modalidade do xadrez, que é o xadrez às cegas, que você memoriza toda a posição do tabuleiro e você não precisa pegar no tabuleiro. Então, assim, primeiro é um esporte de mente do que um esporte visual. E para a pessoa com deficiência visual, a grande dificuldade é você achar no meio de pessoas com deficiência visual a vontade de jogar xadrez. Como tudo na vida, o primeiro passo para o xadrez é um passo que é onde você divide águas. É onde você consegue descobrir se você realmente vai jogar xadrez ou se você vai desistir no meio do caminho, né? Eu ligo o xadrez ao aprender a tocar violão. Nos primeiros dias que você está tocando violão, você acha que você não está aprendendo nada. Você tenta dar uma nota, a nota sai errada, porque você já quer tocar como os grandes músicos. Mas quando você for ver isso 2 meses, 3 meses, 1 ano depois, se você persistir, você percebe que o trajeto que você percorreu é enorme e que você aprendeu muito. Então, com xadrez é a mesma coisa. Com xadrez você vai começar sempre perdendo, né? E nós que damos aula de xadrez, nós primeiro ensinamos ao atleta a aprender a não perder, né? Então você aprende todas as aulas de xadrez, você vai aprender tática, aprender técnica, mas você não ensina o jogador, o verdadeiro jogador de xadrez, a ganhar primeiro. Primeiro ele tem que aprender a não perder e aprender a empatar, depois você vai aprender a ganhar. E depois a gente ensina também que o perder, ele faz parte do processo de evolução. Né? Então, para o cara se considerar um bom jogador de xadrez, ele tem que primeiro ter essa vontade de querer aprender, de querer sempre aprender, e depois você lidar com a derrota de uma forma de aprendizado. E aí você aprende a não perder. O não perder não é você simplesmente dizer assim, ah, eu empatei para fulano, eu ganhei para fulano. Pronto, eu aprendi a não perder para mim mesmo. Eu aprendi a perder jogando bem. Então, esses são os principais desafios da pessoa com deficiência. Porque, e o material didático, que é muito pouco hoje, você achar livros adaptados para pessoas com deficiência relacionados ao xadrez. Então, essa é outra dificuldade que a gente tem. Então, se você consegue superar essas duas dificuldades, que é a dificuldade humana, né, de você querer jogar, de você se dedicar para jogar, e depois você ir para a dificuldade de material, o resto é prazeroso, é gostoso de fazer. Só para você ter ideia, Zé, na hora que você está falando comigo aqui agora, eu estava jogando xadrez.
Tava treinando, né?
Tava, porque assim, vira e mexe, a gente tá no computador aqui, na internet, eu tava sem tabuleiro, que às vezes a gente joga sem tabuleiro, e eu aproveitei, tava aqui na internet, quando você falou comigo, eu tava jogando xadrez, né? Jogo pela internet, tem várias maneiras de você jogar, mas o principal é jogar com o tabuleiro, então sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tá praticando xadrez.
E como foi o teu primeiro contato com o xadrez?
Assim, é engraçado, né? Eu perdi a visão, né, com 19 anos, eu tive atrofia nervo óptica aos 19 anos, então tem exatamente 19 anos que eu sou deficiente visual, eu tenho 38 anos hoje, e desde os 10 anos de idade eu tive o contato com o xadrez, na verdade com toda a prática esportiva, judô, xadrez, futebol, né, com os 10 anos. Então, duas que me destacaram muito foi o judô, né, que hoje eu sou faixa preta de judô, e o xadrez. Mas naquela época era um xadrez de criança, que você ganhava por adversário se você capturasse todas as peças, inclusive o rei, não tinha muita regra. Era o jogar pelo prazer de jogar. Né? E quando eu perdi aí, voltei, joguei depois com 12, 13, 14 anos de xadrez escolar, né? Consegui algumas façanhas, nunca fui campeão baiano do xadrez escolar como vidente. E quando eu perdi a visão, eu descobri que tinha um xadrez adaptado, xadrez para cegos. E aí eu acabei enveredando por essa arte, achava que sabia jogar xadrez. Né? Ah, eu sei jogar esse negócio. Aí fui lá jogar um pouquinho com os meninos aqui na instituição CAP e acabei descobrindo que eu até sabia jogar xadrez, mas que eu não sabia o verdadeiro xadrez adaptado, que eu não sabia o verdadeiro jogar xadrez, e aí fui me dedicar ao xadrez. Né? E virei campeão baiano, né? Sou atual, acho que tenho 4, 5 títulos de campeão baiano só na modalidade xadrez adaptado. Né, jogo xadrez com vidente também, joguei no clube de xadrez lá em Lauro de Freitas, numa localidade aqui da Bahia, né, já fui terceiro num torneio de vidente, então assim, a gente acabou se dedicando e com o tempo joguei torneios nacionais, né, fui sexto numa etapa, em duas etapas de brasileiro e hoje, né, na atual presidência da Federação Brasileira de Xadrez, eu tento difundir junto com toda a minha equipe, a quem eu mando um abraço, que ouve, né, a Rádio Voz da Inclusão, ouve o programa de regra, ouve toda a programação, né, que eu mando um abraço a toda a diretoria, que sem ela a gente não faria nada no xadrez, e a gente tenta difundir o xadrez para o Brasil inteiro. Né, nós somos uma federação brasileira de xadrez, então eu não posso me dar o luxo de centralizar o xadrez na Bahia, porque eu sou presidente, ou centralizar em Minas, porque o meu vice-presidente é mineiro, minha secretária é mineira, centralizar no Rio. A gente tem que sempre abrir para todas as áreas. Então, a nossa ideia é essa, é difundir o xadrez em todas as áreas.
Perfeito. Tu disseste que tu ficaste, perdeste a visão com 19 anos. Obviamente, a gente sabe que é um outro mundo. Você tem que se adaptar a tudo e a tudo, né? Isso não tem como ser diferente. E, em cima disso, a própria adaptação com o xadrez. Lógico que o deficiente ele tem muito mais concentração, A gente sabe disso. Eu digo isso para você porque tenho baixa visão e tem algumas coisas que eu não consigo olhar de uma vez e que eu tenho que rever para que eu possa entender. Mas como foi a adaptação do Jefferson saindo de repente ter os dois olhos, tá enxergando tudo e no, de uma hora para outra perder? Porque a gente sabe, não é, a coisa não vem gradativo, ela vem e a gente não percebe. Quando se percebe, já não se enxerga mais.
Pois é, no meu caso também foi assim, né? Eu perdi a visão do nada, dormi no sábado enxergando, domingo já não estava enxergando nada. E assim, o que me deu sustentação foi a família. Eu acho que esse é o primeiro ponto, quando você acha pessoas da família que estão dispostas a não lhe colocar barreiras, porque além da sociedade já nos impor barreiras, se você dentro da sua própria casa, no ambiente familiar, você já encontra essas barreiras, a coisa fica muito mais difícil. Porque uma coisa é você brigar com o mundo para impor a sua vontade, para impor o seu desejo. Outra coisa é você brigar primeiro com a sua família para informar que você pode conquistar o mundo. Então eu tive esse primeiro contato familiar, foi o que estabilizou tudo para que eu corresse atrás. Depois, os amigos. Os amigos acho que teve um papel fundamental, Zé, que você não tem tamanho. Só contar de um aqui, ó. Eu sempre tive o sonho de tocar violão, por exemplo. Eu sempre tive um sonho de tocar violão. Nunca achava tempo, que eu enxergava, era cheio de tarefa, praticava esporte, todo tipo de esporte, judô, futebol, vôlei, basquete, natação, era multiatleta. E quando eu perdi a visão, um desses amigos tinha um violão do pai em casa, ele disse que eu tinha vontade de aprender a tocar violão, ele pegou o violão para ele aprender a tocar violão, para me ensinar. Né? Depois eu aprendi a tocar violão, já toquei contrabaixo durante muito tempo, e o engraçado dessa história, que esse meu amigo que aprendeu para me ensinar, hoje terminou mestrado em música na Universidade Federal da Bahia. Né? Então, ó como uma coisa foi puxando a outra. Então, assim, eu achei muitas essas oportunidades. E no esporte não foi diferente. Né? Meu professor de judô também me deu total apoio para eu voltar, adaptou algumas coisas na academia. Né? Hoje eu tenho um aluno faixa preta cego que começou comigo. Então, e para o xadrez foi a mesma coisa. A dificuldade do xadrez foi que, como eu via e jogava xadrez vendo, você passar a jogar um xadrez tocando e tendo que memorizar, não é fácil. Ele leva um certo tempo, mas o xadrez, eu já conhecia o xadrez, então eu já sabia como jogar xadrez, eu já sabia a notação do xadrez, como era, de como o deficiente visual também utiliza dessa mesma notação, que é a notação que as pessoas videntes também usam, a nomenclatura do xadrez eu já conhecia. Então não foi difícil essa adaptação. A maior adaptação foi você ter que jogar apenas sem ver, né? Mas passou por um tempo também muito curto, por eu já saber jogar, então foi muito mais fácil do que uma pessoa que eu pegue do zero e queira ensinar a jogar xadrez. Não é que ela não vai aprender, mas você tem que ensinar ela os movimentos e ensinar ela como se portar enquanto pessoa cega jogando xadrez.
Bom, me perdoe a ignorância até eu não te conhecer, eu não sabia que existia xadrez para pessoas com deficiência. E, logicamente, a gente sabe que a gente não sabe de tudo. O bom da vida é isso, é que cada dia que passa nós estamos aprendendo outras coisas e isso faz parte da nossa vida. Agora, me diga aqui, quais as dificuldades que você encontra no Brasil para disseminação do xadrez em nível nacional?
Primeira, financeira, né? Primeiro que o Brasil ele não investe na prática dos esportes amadores para pessoa com deficiência. E o xadrez deve estar na penúltima ou sequer na última das listas de prioridades do movimento de esporte, do xadrez, do esporte nacional. Né? Então, só para você ter uma ideia, nós não temos bolsa esporte na modalidade xadrez. Quer dizer, nós até temos a bolsa na modalidade xadrez, mas não é dada pro xadrez adaptado. Né? A gente já tentou de N maneiras junto ao Ministério dos Esportes. Eles dão bolsa internacional. Mas assim, como é com atleta no Brasil, bancando passagem do bolso, bancando hospedagem do bolso, né? Só para os ouvintes entenderem, hoje, nesse exato momento, um torneio, a gente vai ter um torneio na cidade de Caruaru, que é a semifinal do Campeonato Brasileiro, onde o valor da inscrição são R$200. Esses R$200 dá direito à alimentação, hospedagem, né, garantido, translado do aeroporto do Recife ou da rodoviária de Caruaru até o local do evento, né, 2 dias de sexta para sábado e sábado para domingo. Então são praticamente 3 dias de evento, 2 dias de hospedagem com 4 refeições, que é janta, almoço e janta e almoço no domingo. Né, isso tudo bancado pelo atleta. Né, então você tem esses atletas participando, além disso tem que comprar passagem. Né, eu estou falando do evento mais recente, mas pense isso o ano todo, são 4 etapas, mais uma final, uma semifinal, até porque a gente já está até extinguindo, esse ano vai ser o último ano que vai ter semifinal, então a gente vai ter 4 etapas classificatórias e a final direta a partir de 2018. Né, então assim, para você ver, e aí o cara só pode ganhar bolsa se ele for para um torneio internacional. Nós temos uma equipe aí com 8 atletas mais acompanhantes indo para o Panamá esse ano, agora no dia 29 de outubro, que estão bancando passagem do bolso. Cada um está pagando no mínimo R$ 1.500 de passagem e de volta, mais US$200. O dólar hoje está R$3, vamos botar que dá R$600, R$700 ainda, para eles ficarem hospedados lá, jogarem o torneio. Se chegarem um dia antes, tem que pagar por fora. US$80 por fora de hospedagem. Então é muito caro e aí o governo brasileiro não investe no xadrez. Mas na hora que os meninos são campeão brasileiro por equipe de xadrez, campeão pan-americano, na verdade, por equipe de xadrez, por dois eventos consecutivos que aconteceu no Brasil. Nós temos o André Rezende Marques, que é de São Paulo, do KDV, que foi terceiro lugar no campeonato pan-americano na Guatemala, no ano retrasado. Então, quando você vê tudo isso, aí o governo quer ser o pai da criança, mas esse é um das dificuldades que a gente tem. Outra dificuldade é a dificuldade natural, que aí eu posso ver que é a dificuldade geográfica. O Brasil, como minha professora de geografia costumava brincar, o Brasil é um país extenso e grande, né? Então, levo sempre na brincadeira essa redundância, mas é a verdade. Né? Você fazer xadrez hoje no Brasil, você praticar esporte no Brasil, você tem que ter recurso. Aí você tem uma etapa, por exemplo, no Nordeste. O ano que vem a etapa do Nordeste é no Recife. Né? É longe para o pessoal do sul do país vir, é longe para o pessoal do sudeste do país vir. Mas aí você vai ter um torneio em março no Rio Grande, em Porto Alegre. É longe para o pessoal do Nordeste, né? Mas a gente tenta com sacrifício. Porque primeiro xadrez você tem que gostar. Né? Então quando a gente gosta, a gente até encurta essas distâncias. E a questão financeira realmente, no país com a crise que está, às vezes é preponderante para o atleta ir para uma etapa, não ir para outra. Mas dá para fazer.
E aí, enquanto o trabalhador está ralando, malas de dinheiro estão voando por aí, né?
Pois é. Eu digo assim, Zé, sendo bem otimista, vou puxar a sardinha para o lado do esporte, qual eu sou presidente, sendo bem otimista, se cada deputado, são 513 deputados, se cada deputado deixasse para a instituição nossa, vamos lá para a federação, se cada deputado deixasse o valor de uma passagem que eles têm gratuita da cidade dele para Brasília, e eles às vezes nem usam isso, que eles têm direito, mas às vezes nem usam, só uma passagem de volta, por exemplo, Salvador-Brasília, por mês, eu bancaria todos os enxadristas aqui da Bahia para torneios nacionais. Porque o valor da passagem, mas a diária, é altíssimo. Então só por aí você tira. Então, são 513 deputados, se eles tirassem uma passagem, né? Ó, o quanto ajudaria o paradesporto no Brasil. Ó, um senador, uma diária de um senador, uma diária de um deputado, né? Então, isso daria para você estabilizar. E o Brasil hoje se dá o luxo de ser o melhor na modalidade paradesportiva, hoje concorrendo com os Estados Unidos, concorrendo com a Rússia, concorrendo com a Alemanha, claro, salvando as devidas proporções, mas consegue se preponderar em relação aos outros países com o pouco recurso que é investido no paradesporto.
Eu vou citar uma reportagem que eu vi, que eu assisti. Por exemplo, nós temos campeões, multicampeões, o Joaquim Cruz é um desses. Por que que não aproveitaram o Joaquim Cruz para treinar os Paralímpicos daqui? E o cara, de repente, está treinando os Paralímpicos dos Estados Unidos. Quer dizer, nós jogamos fora o que temos de melhor, cara, para, assim, por pura ideologia fraca, que na verdade não é ideologia, é falta de patriotismo. Então isso nos deixa, de certa forma, muito envergonhados, né? É muito triste a gente...
Porque o grande X da questão, você vê, ó, vamos lá, aqui na Bahia, o Arcelino Popó Freitas, campeão mundial de boxe várias vezes, ele lutava por Goiás. Pouca gente sabe disso. Porque o governo baiano não investia, né? E a gente vê, então, o grande X da questão é assim, ó, quais são as prioridades? As prioridades são você ter um grupo forte no paradesporto, ou você ter, na época da Paralimpíada, eu gasto um recurso e não treino na base. Então, assim, infelizmente, no nosso país, eles só se preocupam com as modalidades na hora que as modalidades estão com a corda no pescoço para se formar a equipe, né? Me convidaram aqui, na época da Olimpíada do Rio de Janeiro, me convidaram para montar a equipe aqui do judô, a seleção baiana de judô, para concorrer o governo do estado aqui. Aí quando eu comecei a dizer, ó, eu preciso de uma bolsa estadual para todos os atletas, eu preciso de kimono para todo mundo, eu preciso de uma ajuda de custo, porque você tem que pensar na alimentação dessas pessoas, que tem que mudar. Não é uma coisa que você vai ser aquele jogador de final de semana, você vai praticar um esporte de alto rendimento. Pronto, ó, a Olimpíada já passou e até agora está no projeto. Então não tem prioridade no Brasil para desporto, esporte amador. E aí você perde pessoas como o Aurélio Miguel, o Rogério Sampaio, você perde pessoas como um Crico na questão do xadrez, o Molina no xadrez, né? Você perde N profissionais que são que já foram testados mundialmente falando, nacionalmente falando, internacionalmente falando, que são valorizados por outros países. Que, por exemplo, Estados Unidos da vida visa as modalidades olímpicas. Né? Então, aí acaba contratando o que tem de melhor nos outros países para formar as suas equipes. E por que que dizem que, por que que os Estados Unidos têm a hegemonia do esporte? Porque eles investem no esporte.
A seriedade, né, cara?
A seriedade, pois é.
Isso leva à vitória. A vitória, ela é o complemento da seriedade e da honestidade.
Olha o exemplo claro aí, ó. Desde que se tenha modalidade paradesportiva na questão do futebol, o Brasil sempre teve o seu jogador melhor do mundo. Sempre teve, ó. Desde quando o futebol foi implementado como modalidade paradesportiva e paralímpica, o Brasil sempre teve os seus jogadores como o melhor do mundo. Nenhum outro país conseguiu botar um jogador como o melhor do mundo. Aí eu lhe digo, qual é o incentivo que é dado às modalidades que praticam o futebol de 5 no Brasil? Nenhuma. Você tem hoje a CBDV, que vem se arrastando aí para fazer um trabalho que, só para você ter ideia, teve o Campeonato Brasileiro agora, a CBDV deu para o campeão brasileiro R$15.000, para o vice-campeão brasileiro R$10.000, para o terceiro R$5.000. Beleza, então eles ganham para o ano todo investir nos seus atletas enquanto você vê uma CBF da vida dando 2 milhões para o campeão brasileiro de futebol. E eles têm apoio, eles têm patrocínio, eles têm tudo. Olha como é desproporcional no Brasil isso. É muito desproporcional. Olha, o campeão, a Olimpíada, a seleção brasileira de futebol normal, cada jogador ganhou no mínimo 100 mil reais. No mínimo 100 mil reais para se apresentar. E tem a Bolsa Pódio para uma coisa que eles nem querem, porque cada um ganha salários astronômicos. Mas para o Brasil de futebol de cegos, que é tetracampeão brasileiro, tetracampeão olímpico, e o Brasil nunca tinha sido campeão olímpico na vida, foi agora, né? E ganhou 25 mil, ó como é desproporcional.
É, Jefferson, o que nós estávamos conversando em off, e aí isso tem que ser levado para que as pessoas entendam, porque dentro as nossas rádios tem pessoas também que enxergam,
sim,
e que
sim,
ouvem o nosso programa e que gostam do nosso quadro. Então, é aí que a gente tem a certeza da desigualdade, né, que a pessoa com deficiência é tratada. Né? Isso independente de qual deficiência seja. Né?
Não, em todas as deficiências você vai ver isso, em todas.
É muito desigual. Bom, voltando a sua vida de atleta, você também é judoca, é isso?
Sim, sim, faixa preta de judô desde 2001.
Ou seja, tu é um multiatleta.
É o que dizem. Tenho exatamente 28 anos de judô de alto rendimento, de alto nível. Já fui campeão baiano de judô, já fui terceiro melhor atleta do Brasil de judô na minha modalidade, até 7-3. Né? Depois fui me desgostando porque, infelizmente, não é fazendo alusão ao que dizem, porque eu acho que mudou muito. Mas, infelizmente, a região nordeste do Brasil, ela ainda é muito mal vista, né, pela elite, de quem está na elite do esporte, seja ele qual for. Né, ela é muito mal vista. Então, a dificuldade é muito grande e, quando você chega lá, você ainda tem que se esbarrar no preconceito. Não no preconceito por ser deficiente, mas no preconceito por ser do Nordeste. Isso é uma realidade. E a gente do Nordeste que não encara isso de frente, né, achando que não é assim, é a verdade. É a mais pura verdade, não menosprezando os outros estados, mas assim, a dificuldade para o pessoal do Nordeste chegar é muito maior. Né? E aí eu, a nível nacional, em 2006, foi o último ano que eu competi nacionalmente. Né? Sempre dei aula, sempre fui voltado pro judô nacional. Tem gente querendo que eu volte a competir, claro, chega na idade que não dá mais. Mas o que me fez desistir foi justamente isso. Você ir numa competição, você ser lesado pela arbitragem, e você que é conhecedor, eu que sou conhecedor do judô, eu era árbitro na época, fiz o curso de arbitragem para ser faixa preta de judô, então não foi uma coisa simples. E você descobrir que você é lesado publicamente, você vai reclamar com a arbitragem, você ainda é penalizado por isso. Aí aquilo foi me desgostando, aí eu parei de fazer o judô nacional, mas tenho um sonho de voltar ainda, pelo menos fazer uma luta a nível nacional, pelo menos reunir os amigos, né, que ainda estão na ativa no judô. Mas assim, a nível nacional é só isso, não tenho pretensões de competir numa Paralimpíada, numa Olimpíada, que também era outra... É outra ilusão, vamos por assim dizer, né? Porque é desproporcional você ter uma equipe da seleção brasileira treinando, por exemplo, em São Paulo, e eu não posso sair daqui para ir treinar em São Paulo toda semana, né? O custo é muito alto. Você não tem um incentivo do governo para que você esteja treinando toda semana. Então, aí você vai desmotivando, né? Então, eu acabei parando a nível nacional por isso, mas sempre estou em contato com o pessoal do judô, né? Fiz alguns amigos, muitos amigos no judô, né? Dou aula para criança, dou aula para adolescente, dou aula muito para quem enxerga hoje, né? Visando o judô como a prática de atividade física. Tem um projeto de voltar a dar aula para pessoa com deficiência, até para projetar novas pessoas, mas, assim, eu, particularmente, o judô, para mim, é mais como, hoje, um hobby para não perder o contato do que para competição nacional.
Maravilha! Bom, para você que ligou o rádio agora, que está curtindo o nosso programa agora, nós estamos entrevistando o Jefferson Teles, que é presidente da Federação Brasileira de Enxadristas para Pessoas com Deficiência Visual. Jefferson, nós infelizmente já estamos no nosso no apagar das luzes, e eu gosto sempre de citar isso, que eu acho muito legal. E eu te perguntaria, hoje, quantos estados exercem o xadrez no Brasil e qual a pretensão de vocês como Federação Nacional de Enxadristas Brasileiros com Deficiência Visual?
Hoje, assim, como não poderia deixar de ser, o estado mais forte é São Paulo, né? Seguido por Minas Gerais, Porto Alegre, talvez não muito nessa mesma ordem, mas o principal hoje é São Paulo, né? Temos Rio Grande do Sul, aí você tem Santa Catarina, você tem Curitiba, você tem a Bahia, você tem agora Pernambuco voltando, Fortaleza tem um atleta. Em geral, você deve ter uns 10, 12 estados aí jogando xadrez em nível nacional. A minha pretensão, né, claro que a gente não consegue, mas a minha pretensão era atingir todas as principais capitais do país, né? Sei hoje que tem um professor aí dando aula no Acre, né? Então, nossa pretensão, quem sabe, até 2019, que é o tempo que termina o meu mandato na federação, quem sabe a gente não consegue atingir, né? Lá tem 11 atletas cegos começando a jogar xadrez, começaram, para ser exato, no dia 1º de setembro, né? Então, espero que daqui a um ano, dois, eles estejam competindo pela FBXDV, né? A nossa pretensão é essa, é cada vez mais levar o xadrez aos quatro cantos do país, como eu continuo dizendo. Sou presidente, ou estou presidente da Federação Brasileira de Xadrez, não da Federação Baiana, da Federação Gaúcha, da Federação Paulista. O nosso propósito é atingir o Brasil como um todo, né? Acho que a pretensão de todo presidente é essa, mas, em particular, eu tenho um sonho que esse ano, entre esse ano e o ano que vem, está se concretizando, que é você ampliar o xadrez do Nordeste, né? Nós temos um grupo agora chamado Xadrez Pro Nordeste, está cada vez mais crescendo, a gente está garimpando o jogador de xadrez nas instituições, em lugares que a gente nem sabia que tinha xadrez, por exemplo, Alagoas, no interior de Pernambuco, na Paraíba, né? Em Natal a gente já descobriu que tem xadrista, né? No Maranhão eu estava conversando com um amigo meu, ele disse que tem um pessoal começando a se interessar pelo xadrez como modalidade alternativa da prática esportiva. Então, assim, nossa ideia é atingir, você tem ideia, Zé? A gente está lá com o pessoal em Rondonópolis, né, em Cuiabá. Então tem uma equipe de xadrez em Rondonópolis, onde eu mando um abraço aí pro Elcio, que é a entidade dele, ele é meu segundo diretor financeiro. Então, na entidade dele tem o xadrez, né, de alto rendimento. Já teve a campeã baiana que saiu de lá de Rondonópolis. Então, a nossa pretensão é essa, é cada vez mais ampliar o xadrez a nível nacional. E uma outra particularidade, Zé, antes de encerrar, é assim, ó, a federação, ela abraçou um projeto de inovar o xadrez, né, de renovar a prática do xadrez. Então, hoje nós temos, jogando xadrez, um menino de Brasília, o Luiz Eduardo, que tem 10 anos de idade, né, que começou sem saber muita coisa de xadrez, não, perdeu todas, e é isso que eu valorizo, né, nas pessoas. Ele perdeu todas em Porto Alegre, mas você precisava ter visto a maneira que ele perdeu os jogos. Ele não ganhou para ninguém, mas ele tinha uma alegria por estar jogando xadrez, Tanto que uma rodada ele, a gente brincou com ele que ele ia ficar de fora, que é chamado ficar de bye, que ganhar o ponto sem jogar. Ele brigou, dizer que não, que ele queria jogar, que ele queria jogar, que ele queria jogar. Claro que foi mais uma brincadeira para descontrair ele, mas assim, ó. Hoje ele jogando com quem chega, para quem nunca fez ponto nenhum, hoje já fez 2,5 pontos. Então a gente vê a evolução de uma pessoa dessa, e isso assim, para mim, não ganhamos nada na federação para ser presidente, para ser diretor, mas para mim, o meu salário moral é quando eu vejo uma criança de 10 anos, como eu vejo um menino de 10 anos lá em Minas Gerais, que jogou o primeiro torneio dele pela federação também, que não gostava de usar bengala, a mãe dele falou isso com a gente, e de repente ele fez assim, ah, minha mãe, me dá minha bengala, não precisa a senhora me guiar não, eu vou sozinho, porque ele viu outros deficientes se desenvolvendo. Então, para mim, isso é o salário moral. É quando você vê que a prática esportiva influencia na vida da pessoa. Então, essas duas pessoas, o Luiz Eduardo e o Vitor Eduardo, para mim, foram os meus salários moral desses 2 anos que eu já estou à frente. 2, 3 anos, quase 3, que eu estou à frente da federação. 2 anos, para ser exato. Foi em setembro de 2015. Então, 2 anos à frente da federação. Então, assim, esse é o salário moral. Então, para todo mundo que está aí, que quer aprender a jogar xadrez, que quer conhecer um pouquinho o xadrez ele não é só visto como esporte de mente, mas ele distrai, ele agrega valores, ele ajuda no dia a dia. Se você estiver estressado, procure um dia pegar o tabuleiro de xadrez e o pouquinho que você sabe, queira movimentar as peças, você acaba esquecendo os problemas e quando voltar para eles, vai voltar com a outra cabeça. Eu faço muito isso, né? Então, a todos, convido a todos conhecerem o site da federação, é www.fbxdv.org.br. No site da Voz da Inclusão, quem já acessa lá no final, tem um link direto para o site da federação, né? Então, a todos aí do programa Wagon Box, um grande abraço, um excelente dia a vocês, a todos os ouvintes.
Valeu, Jefferson, muito obrigado a todos vocês, e a gente termina por aqui, e logo, logo, com certeza, estaremos com mais uma grande entrevista. Fiquem na paz. Valeu, Jefferson.